Agora em Brasília, 9 horas e 13 minutos.
Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Essa vinheta de abertura é muito boa, hein, Beth?
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bom? Oi, Beth. Bom dia. Estamos aqui com a Beth Veloso para conversar sobre o papo, para ouvir o papo de futuro que ela tem hoje para contar para a gente. E aí?
Pois é. Hoje a gente vai falar sobre 10 coisas bizarras no mundo das telecomunicações. Eu descobri que tem alguns truques para você se posicionar um pouquinho melhor na internet. E um deles é você dar lista. Olha que interessante. Então agora a gente vai falar de 10 coisas...
O pessoal gosta de lista, né?
Gosta de lista. Eu adoro uma lista.
Eu adoro lista.
Todo mundo adora lista. Então, vamos falar um pouquinho num papo de futuro hoje um pouco mais desestruturado, né? Existem coisas que só acontecem no setor de telecomunicações. A gente coloca as ideias no papel porque o assunto é um pouco complicado. Mas olha só, um exemplo. Nós temos um fundo público com dinheiro do povo que nunca foi usado pelo governo, que é o arrecadador desse dinheiro. A justiça não faz nada, as operadoras continuam descontando a contribuição na sua conta, na conta do usuário, e a telefonia no Brasil só cresce onde tem mercado, ou seja, gente que pode pagar a conta. Esse fundo é o FUSH. Caso bizarro número 2. Exatamente. Outra coisa que só acontece no setor de telecomunicações. Você pode ir ao shopping, entrar numa loja e pagar 3 vezes... a mais por um plano para falar metade do tempo no seu telefone. É assim mesmo. E a regra da modicidade das tarifas, ou seja, tarifa acessível, a gente fica a ver. Mais um detalhe na legislação brasileira de telecomunicações. A lei, que ficou caduca com as rápidas mudanças da internet, poderia ter sido reformada por um projeto de lei que dormita há mais de 5 anos. Na mesa do plenário da Câmara dos Deputados. Ao contrário do que reza a Constituição, outra peculiaridade. O ônus da prova nas telecomunicações é sempre de quem paga a conta. Quer um exemplo? A minha operadora mudou o meu plano e reajustou, Mariana, a minha conta em quase 100% e não me avisou. O único aviso que eu recebi 10 dias atrás foi de suspensão da minha linha se eu não pagasse um débito de R$ 700. Meu plano passou de 200 para 350 e eu tenho que provar que não autorizei um reajuste de quase 100% num momento de crise como esse. Não é bizarro? Bom, como quinto item de coisas bizarras no setor de telecom...
Peraí, não deixe me atrapalhar. Estamos no quinto item, né?
Estamos no quinto item
Anotar
agora.
Aqui,
está a reforma do marco regulatório do setor. Traduzindo, querem acabar com a concessão da telefonia fixa. Bem, nós temos, Mariana, 40 milhões de telefones fixos em serviço, ativos. Mas o telefone fixo caiu em desuso. Esse é o discurso do regulador.
É, isso eu tenho percebido. Mesmo.
Eu acho que essa gente não foi informada, esses 40 milhões, que está jogando o seu dinheiro no lixo, não? E de fato está. Sem franquia de pagamento, a telefonia móvel, por exemplo, mais um caso curioso da nossa história, se moveu muito rápido no Brasil. Mas as autoridades reguladoras nunca aceitaram aplicar a receita do sucesso para a telefonia fixa. E você sabia que hoje o número de telefones na prateleira, 70 milhões, é quase o dobro do número de telefones ativos? Esse é o caso bizarro, número?
Número 5.
6.
6. Ia perdendo a conta aqui.
Na discussão desse novo marco legal...
Mas essa questão da concessão de telefonia fixa está para cair, né?
Pois é. Entramos aqui agora, exatamente. Como é que você adivinhou? Na discussão desse novo marco legal, estão aqueles prédios que foram para a operadora na época da privatização do sistema Telebrás. E que a lei diz claramente, ao final da concessão, o Estado indeniza a empresa e licita tudo de novo. Na agência reguladora Anatel, a lei pode estar errada. É isso mesmo que eu estou dizendo. A lei tem que ser interpretada porque ela pode estar errada. Por quê? Porque o serviço tem que continuar. Então, vamos acabar com a concessão e transformar os bens concedidos, cujo nome técnico é bens reversíveis, em investimentos de quem já atua no mercado. Era como entregar as rodovias para as empresas sem uma nova licitação. Tá certo, então, né?
Você que está dizendo, né, Beth?
E mais um caso bizarro, a pauta da Anatel é acabar com as concessões... Mas,
desculpa, Beth, essa decisão é legal ou está na alçada da Anatel? Como é que é isso?
A lei diz uma coisa, mas a Anatel está interpretando de um jeito diferente.
Uhum.
Então, desde quando a gente interpreta a lei... É que é mais um debate a se fazer, né?
É.
Então, essa pauta da Anatel, ela hoje está dominada pelo debate do fim da concessão que é pública da telefonia fixa. Por quê? Porque as empresas têm muitas obrigações e isso onera o serviço. Ou seja, ninguém duvida de que comunicação hoje é essencial, mas pela lei brasileira, as empresas não terão qualquer obrigação de continuidade ou, como eu falei antes, modicidade de tarifas e coisas assim.
Uhum.
Porque se acabar a concessão pública, aí é o privado.
É jogo de mercado.
Sempre houve aquele problema de que em outros países não se cobra nem a tarifa para você ter um telefone em casa. E aqui no Brasil sempre se cobrou, não foi uma tarifa básica?
Exatamente, é um dos nossos casos bizarros aqui, né? Essa franquia, que por sinal foi o projeto que teve o maior número de assinaturas no Congresso Nacional, era justamente o fim da assinatura básica. E esse processo nunca foi à pauta aqui e nunca foi levado seriamente à discussão, nem pelo Ministério das Comunicações, nem pela Anatel. E agora, a gente falando, pulando de franquia, para o que realmente interessa, que é a internet, nesse debate, ela simplesmente fica elástica no tempo, graças à inércia dos governos. Em meio a promessas de campanhas esquecidas ou não cumpridas, o plano Internet para Todos, que a gente fala aqui de uma maneira recorrente, foi a plataforma do atual governo para fibrar, ou seja, colocar fibra em todo o país com acesso o quê? Rápido à rede mundial de computadores. Mas este plano não está sequer na agenda política desse segundo ano de governo. Sabe quantos municípios no Brasil, Mariana, têm uma rede de fibra ótica?
Quantos?
Menos de 200. Aí você faça as suas contas.
São 5 mil, né? Mais de 5 mil, 5.600.
Pois é, e esse debate ainda se torna ainda mais ousado na linha do deixar o mercado trabalhar, deixar o patrimônio público virar investimento privado e deixar a internet para todos, para lá. A gente só se pergunta, telecomunicações no Brasil virou briga de economista, enquanto os que querem deixar tudo como está e os que querem acabar com o serviço público, sem colocar nada no lugar. No meio desse buraco que vai ficar, estarão anos e anos de atraso na revolução que a banda larga irá provocar na educação e na geração e distribuição de emprego e renda no Brasil. Enquanto a agenda do setor for definida por empresas que alteram a revelia do consumidor, como no meu caso, o seu contrato de prestação de serviço, e você que vá reclamar em outra freguesia, Anatel e Ministério das Comunicações patinam na discussão de uma verdadeira política de telecom. E as opções acabam ficando excludentes, ou seja, ao invés de uma cesta sortida que pode ter telefone fixo, móvel, banda larga para todos, e eu disse para todos, não tem franquia zero, nem tarifa popular, nem rede compartilhada, nem transparência no serviço, tampouco qualidade garantida. Não tem alta conectividade em mais de 80% dos municípios brasileiros. Isso não tem. Todo o tempo da Anatel está ocupado porque o novo marco regulatório das telecomunicações, leia-se, o fim das licenças do STFC, ou seja, o serviço fixo, está chegando. E o que isso muda, Márcio, na vida do consumidor? Tudo e nada. Porque quem não tem internet vai continuar não tendo. Até que o mercado decida resolver, Mariana.
Certo.
Então, eu quero saber que do ouvinte qual é o caso bizarro que ele tem para contar para a gente. Manda para o papodefuturo@câmara.leg.br. E vamos que vamos, né?
Certo, Beth. Muito obrigada. Vamos ver sobre o que a gente vai falar na semana que vem, né?
Vamos,
Beth,
escolher?
Você, mais inteirada desse assunto e tal, na hora de fazer essa lista, eu imagino a sua sensação, assim, meio de frustração, não? Diante de tanta coisa bizarra.
O que me frustra mais é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados ainda não está participando desse debate, embora em todos os encontros e todas as suas falas públicas, o presidente da Anatel disse que será enviado ao Congresso Nacional um projeto de lei para discussão do que virá nos próximos 20 anos em termos de telecom no Brasil. E, no entanto, esse projeto é, digamos, gestado a quatro paredes, né? Uhum. Então, é isso que eu me questiono num país democrático como o nosso, com tantas demandas e com questões tão básicas como a questão do atendimento do consumidor de telecomunicações não sendo resolvidas.
Tá ok. Beth Veloso, certo. Obrigado pela participação, pelo
Obrigada,
Papo do Futuro.
Obrigada, Beth. Até semana que vem.
Até semana que vem. Uma ótima semana para todos.
Papo de Futuro volta na terça-feira que vem.